Olá, gatinhos e gatões. Bem-vindos ao Que Diabo Você Tinha? Seu programinha anual, binaural, sensacional. Eu sou Amor, eu sou Monize. Monize com S. A frase que eu mais falei a minha vida inteira. Um dia eu pensei, cara, a frase que eu mais falei a minha vida inteira é Monize com S. Muito prazer. Então, estamos aqui de volta. Como meses atrás eu falei da história do... Tem vários assuntos, né? É que assim, é tanta coisa. Eu teria que gravar todo dia. Eu teria que gravar 5 minutos por dia. Eu acho que até me ajeitar, criar esse hábito de fazer coisinhas curtas por dia. Porque eu quero ficar juntando. E quando eu junto já passou a vibe, já passou o hype, já passou tudo. Que nem a história do... Como é que é o nome do negócio? Burning Man, cara. Burning Man, que foi mó cagada. Cara, fracasso aquela bosta. Ritual paganista do cacete. Que o pessoal paga lá uma fortuna pra ficar no meio do deserto, com todo o suprimento de sobrevivência. E não tem absolutamente nada lá, a não ser drogas. Drogas e toda a garantia que você pode consumir drogas. E se você morrer lá, eles vão te enterrar na areia. Ninguém nunca vai saber onde você tá. É legal pra caramba. E aí choveu, ficou uma lama do cacete, todo mundo se fudeu. E moral da história, Burning Man, 20 anos atrás, você ouviu falar, você fala, pô, que negócio deve ser maneiro. É simplesmente um monte de mulher gostosa de fio dental com capacete e galocha. E os homens tudo louco lá, pegando doença no bilau, porque tem pó, né? Tem areia, tem tudo. Eita, nós, o céu. Enfim, e a continuação do... É que eu tô distraído aqui porque tá tendo uma galera jogando tênis. E eu tô aqui só de olho vendo... E tem um trator, tem uma obra aqui nesse lugar que eu tô. Tem umas quadras de tênis e tem uma obra. E eu vi os caras de capacete, tem um baita de um trator aqui. Eu tô num canto, tô só esperando ver se os caras chegam. Até por enquanto tem ninguém. E vamos ver, né? Então, o negócio todo é que a parada do iluminado, né? Qual que é a grande sacada do Iluminado? Se você tiver a chance de assistir o Iluminado que tem no HBO Max, ou se você tem um piratão aí, tenta achar essa versão. Ela tem mais de 2 horas. Eu acho, se não me engano, é 2 horas e 12 ou 2 horas e 20. Ele é bem mais... acho que 2 horas e 20 também não, mas assim, ele tem mais de 2 horas. São 5 minutos de extra que eu nunca vi em lugar nenhum. Se alguém tiver em Blu-ray, talvez tenha. Eu acredito que sim. Mas é... Puta, são 5 minutos assim que eu falo... Eu já assisti esse filme mais de 10 vezes. E cada vez que eu assisto... Porque cada vez que eu ouço alguma análise desse filme, eu fico alucinado, eu tenho que assistir de novo. E cada vez eu vejo análises mais loucas. Eu fico assistindo e, meu Deus! Mind blown total, né? E essa última versão que eu vi, essa interpretação que eu vi, essa análise que eu vi, eu fui assistir... Sem saber que era a versão extra na... Tinha cenas extras lá na HBO Max. Puta, cara. Aí que eu falei, mano do céu. O Kubrick é um cara, assim, que... Ele tá além de todas as concepções. Não é questão, assim, se falar, o cara é genial. Ele tá além disso. Porque... A gente tá numa época, assim, de falar de programação preditiva. Não sei, você não sabe o que é isso, meu filho. Pesquise. Eu tô há 6 meses nessa noia louca. Eu não tenho nem como resumir, cara. É uma coisa, uma viagem. Programação preditiva. Você bota lá no Google, no YouTube, bota lá Predictive Programming. E toda aquela coisa, desde Simpson, desde todos os filmes de alienígena, todos os filmes de apocalipse, toda essa merda aí. Então, e o Kubrick, ele não tá nessa. Eu acho que ele não tá na criação de programação preditiva. Eu acho que ele simplesmente ele falou, estou soltando easter eggs. E eu acho que ele que... Talvez ele tenha inventado essa história dos easter eggs, assim, de uma maneira, assim... Cara, não é todo mundo que vai pegar. Não é aquele easter egg, tipo, que você tem que ficar... Assim, você tem que ficar pegando um detalhezinho, assim... Não, pior que você tem que ficar pausando o filme. Mas, às vezes, o easter egg dele é tão, assim... Que causa incômodo. Eu tô me enrolando aqui porque eu tô com o olho nas costas, né? Então, assim, é o seguinte, o Iluminado. A primeira vez que eu vi até a primeira análise que eu vi foi aquele documentário Room 237 lá. Só que é muito longo, é muito cansativo. E eles falam principalmente da questão de mensagens sobre o Holocausto. E o Holocausto, no sentido de Holocausto de Segunda Guerra. e do Holocausto indígena nos Estados Unidos. Então tem muita referência a índio-americano, e tem mesmo, né? Tem a questão das tapeçarias do hotel, do local do hotel, que eles, inclusive no filme, falaram, ah, esse hotel foi construído em cima de um cemitério indígena, então a questão indígena está sempre lá, né? E é toda a referência a canibalismo, é, banho de sangue, né? Aquela coisa. No comecinho, o Jack Torrance fala, né? É, não sei, ele fala sobre canibalismo e dá um sorrisinho. Então, e tem toda a história da interpretação do Jack Nicholson falando, ah, porque ele foi meio canastrão de propósito e tal. E nada ali foi sem querer, tudo foi muito cuidadoso. E quando você começa a olhar, a questão principal é o seguinte, a outra análise que eu vi é sobre, é um documentário que chama assim, é um vídeo que chama The Wendy's Version, é a versão da Wendy, que tudo, toda aquela história se passa na cabeça da Wendy. É toda a viagem na cabeça dela. Ela é a pessoa perturbada, não é o Jack, é a Wendy. E isso é sinalizado cada vez com erro de continuidade. Porque todo mundo fala, que tem? Aquela casa é a casa toda errada. A casa, né? O hotel é todo errado. Já fizeram plantas, se você pesquisa por aí, você vai achar. As plantas do hotel não fazem sentido. A sala do gerente, logo que você chega, tem aquela puta janela. Eles falaram, ah, aquela janela não tá lá por acaso, tem um significado. E não sei o quê, né? Por que aquela janela tão assim, uau, ali no meio? E todos os quadrinhos, então... Os quadrinhos fazem sentido. A janela do quarto do gerente, ela não existe. Ela não tem como existir. Porque ali atrás daquela parede é a cozinha. É um corredor que vai pra cozinha. É um corredor que tem umas panelas e tem um paneleiro que o menino se esconde lá no final. E são momentos assim. Os olhares dos atores, em algum momento alguém fica estranho. É uma expressão, é uma coisa. Se você começar a analisar ponto a ponto, você vai ver que tudo faz sentido. E é inacreditável como esse cara assim pontuou. Então, assim, desde a máquina de escrever, que ela vai mudando de cor ao longo do tempo, é a posição dos quartos, é a posição das portas, dos armários, é a descontinuidade dos cenários. Você vai falando, tá tudo estranho. Não devia ter janela aqui, era uma parede. E a janela do banheiro, que tem um quarto do lado, mas não existe. E a janela do quarto, que é tudo assim. Aí eu falo, qual que é o sentido dessa maluquice toda, dessa confusão toda? Então, nessa versão do Wendy, é cada vez que dá uma falha dessa, é como se fosse uma falha na Matrix, preste atenção, uma falha na Matrix, seria um surto, mas é um surto psicótico da Wendy. Então, por exemplo, tem uma cena que o Jack, ele tá lá escrevendo a máquina e ela aparece. É a cena que ele perde a paciência com ela. E tem uma cadeira que tá atrás dele e a cadeira fica assim, ela vai e volta. A câmera vai pra ela, vai pra ele, a cadeira tá lá, de repente ela some, não sei o quê, e aí ele fica nervoso e tal, e manda get the fuck out of here, tal, não sei o quê, e ela, e quando ela sai da cena, ele tá reparando o cabelo, ele se descabela, ele dá uma bela passada de mão no cabelo, ele fica descabelado, e de repente quando ela sai de cena, volta pra ele, e ele tá com uma expressão de que, tipo, que porra é essa, e o cabelo tá penteado normal. Aí falando, presta atenção na expressão dele. É como se você pulasse a cena, ele estivesse lá escrevendo as coisas no papel, e ela chegasse, tivesse um surto, e ele olha pra ela e fala, o que tá acontecendo? Então, assim, toda aquela cena daquela briga, ela não existiu, foi na cabeça dela. E aí, você vê que a máquina de escrever já tá escura. Então, toda vez que tem algum erro de continuidade, todas as manifestações paranormais do Danny não existiram, foi na cabeça dela. Porque todas as cenas que tem uma manifestação paranormal com ele, tem alguma coisa errada. Então, é um adesivo na porta do armário do quarto dele que some. É a porta do armário que deixa de ser porta do armário, vira uma porta normal de quarto. É a posição do armário. Se você começar a analisar... Eu tenho que assistir de novo, porque essa última vez que eu assisti, eu fiquei assim, cara... Ele tá sinalizando alguma coisa. E o que ele tá sinalizando? Eu pensei, e se de repente ele... Tá, tudo bem, ele tá sinalizando o surto psicótico da Wendy. Faz todo sentido, porque... Tava tudo normal até eles chegarem lá. O marido conseguiu trabalho, eles ficaram lá. Aí aconteceu aquela história toda, ela surtou. Tudo aquilo foi uma viagem na cabeça dela. E no fim ele tá morto, congelado ali no negócio ali. E ela foge com o menino. faz sentido, né? Se você começar a pensar assim, mas poderia ter sido um surto dela. Aí eu pensei assim, e se os sinais, e se tudo isso for pra mostrar, olha, quando tiver uma glitch na Matrix, é porque tem alguma coisa errada. Aí isso é uma interpretação minha. Porque eu tô conversando com pessoas que eu vi relatos de coisas muito loucas. E as pessoas me contam coisas. Espera só um pouquinho que eu vou ter que parar. Isso aqui tá igual mandar áudio pras pessoas, né? Já, pera aí que eu preciso continuar, tô cagando. É que chegou a galera aqui. Oh, boa tarde. E então, eu acho que isso aí é uma... Isso é interpretação minha, que eu estou numa viagem alucinada desde janeiro, no meio de estudos e coisas e assim, eu tô vendo, eu não sei nem por onde começar. Glitch na Matrix. Tem muita coisa que a gente vê assim, que fala, ah, é fake news, é montagem, é CGI, o caramba. Mas uma coisa é quando você vê ao vivo e a cores, uma coisa muito louca. E às vezes as pessoas não têm nem coragem de falar. Eu, às vezes, quando aconteceu comigo, eu não sei nem... Eu não tive testemunha. Eu tive, assim, tava com a minha mãe, mas assim, ela não viu a coisa. Ela viu a minha reação ali ao vivo, eu vendo o que eu vi. E não deu tempo dela ver porque a coisa foi muito rápida, assim, passou assim. Mas é. Quem viu alguma coisa desse tipo sabe do que eu tô falando. Alguma coisa muito louca. Por exemplo, um pássaro voando no ar parado, sem sair do lugar. Ou você vê alguém do passado. Que continua a pessoa do passado, do jeito que ela era, sei lá, 20 anos atrás, sabendo que hoje em dia tá, sei lá, a pessoa tá idosa, assim, cabelo branco, mas você enxerga a pessoa sólida na tua frente, andando, fazendo alguma coisa que você não, teu cérebro não viu, não tem essa história de falar, ah, é uma memória reprimida, não, você não viu a pessoa fazendo aquilo. De repente, vamos supor, é uma pessoa assim, que é uma velhinha que você conhecia que ela tricotava, de repente você vê ela fazendo Cooper na tua frente. É coisa que eu tô, por exemplo, eu tô dando exemplo. E isso aconteceu comigo. Eu vi uma pessoa na minha frente correndo, que eu nunca vi essa pessoa correndo, fazendo Cooper, essas coisas assim, tudo. E eu assim, é a pessoa, só que de 20 anos atrás, com a fisionomia de 20 anos atrás, 20 anos mais nova. E passou assim, eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E não tinha como confundir. É uma expressão corporal, é um jeito que você não tem como. Às vezes você conhece a pessoa tão bem, você fala, não é possível, eu tô ficando louca. O que está acontecendo? Coisas desse tipo. Teve uma outra coisa muito louca também que aconteceu comigo muito tempo atrás, que eu nem sabia, nem tinha ideia dessas coisas, não tinha nem internet naquela época. Mas coisa desse tipo. Aí eu fiquei pensando assim, eu não estou dizendo que o Kubrick sabia dessas coisas, mas por que não? Sei lá, porque quando você junta todos os filmes dele, tem certas informações ali, principalmente o De Olhos Bem Fechados, você fala assim, pera lá, não, esse cara não tá falando uma coisa aleatória. Esse cara tá falando uma coisa muito pontual. E ele tá sendo muito óbvio. E diz a lenda que ele se fudeu por causa disso. Que ele mostrou coisa demais naquele De Olhos Bem Fechados, Sociedade Secreta, aquela coisa toda lá, né? Que eu acredito piamente. Mas assim, de repente você vê cenas desse tipo, você fala assim, cara, não tem explicação, porta do... Que nem... Pegar licença poética que eu ouvi de um outro caso. Você tá num hotel. Você tá acostumado a chegar no teu hotel e a porta é do lado esquerdo do corredor que você tá. Um belo dia você chega, você sai e fala, a porta tá do lado direito. Aí você fala, meu, eu errei o lugar. Não, não tem outro lugar, é só aquele corredor. E o quarto é daquele número, só que tá do outro lado. Coisa desse tipo. Sabe? Então, é coisa assim, que sem sentido. Coisa que você fala, nem seu contato, todo mundo vai achar que eu tô louca. São coisas palpáveis, sólidas, não é vídeo da internet, fala, CGI, não sei o que. Então, eu fiquei com isso na cabeça, falei, o cara tá mostrando um glitch na Matrix. Bom, essa é a minha versão. Que, alertando assim, que um glitch na Matrix, ele mostra que tem alguma coisa errada. No filme ele mostrava que era os surtos psicóticos da Wendy. E ele dizendo assim que é como se fosse o Kubrick falando, você tá vendo que toda vez que tem um glitch na Matrix tem uma coisa errada. Aí eu pensei, e se alguma coisa, digo alguma coisa não, alguém mostra através de um glitch na Matrix na vida real que tem alguma coisa errada, ou que tá mostrando este mundo é uma Matrix? Quando eu começo a juntar essas coisas, e são pessoas que eu conheço pessoalmente, coisas que eu vivi, coisas que, cara, eu vi. E gente que eu confio, que me contou histórias, e eu falo assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E a coisa é essa. Falei, meu Deus do céu. Ai, eu não sei nem prolongar muito essa história, mas a questão toda é essa. Tem muita coisa. Hoje em dia eu fiquei com aquela pessoa neurótica, assim, que eu não consigo mais assistir filme do como eu assistia antes. Eu fico assistindo filme e fico. Olha lá! Eu tô parecendo igual aquele meme do Leonardo DiCaprio. Olha lá! Olha lá! Olha lá o olho! Olha lá o olho! Cara, assiste o Código da Vinci de um jeito que você começa a. Vocês têm que ir atrás disso, cara. Não tem como eu ficar abrindo a caixa de Pandora aqui de uma vez que o pessoal chama e fala, não, você tem que ir digerindo as coisas aos poucos. Eu tô 6 meses nisso. Você tem que ir atrás disso. Vai catando. E muito conteúdo, aproveitem, porque eles duram muito pouco tempo aberto. As pessoas estão cobrando curso, cobrando. Como é que fala? Clube de assinatura, esses negócios aí. Clube de memes, porque não é só que tipo, o cara quer ganhar grana fazendo esses vídeos sensacionalistas. Tem coisas que estão fechadas porque se você fica aberto, você põe em risco até ter o teu emprego. Começa a falar as coisas. Eu aquele, por exemplo, aquele professor Afonso lá, né? O pessoal acha que já se ligou do que eu tô falando, né? Se não se ligou, pesquise, busque conhecimento. Não, é assim, busque conhecimento. Lá atrás. Inclusive, essa história do alienígena. Cara, esse alienígena feito de pão de ló, caralho. O boquinha de chupateta, né? O ET de boquinha de chupateta. Mano do céu. Na mesma semana teve a entrada do. Como é que é? Deram a entrada no pedido de impeachment do Biden, lançaram o alienígena do México. E ao mesmo tempo teve. Ah, caralho, o que que teve? Né? Guerra. Bom, guerra tá rolando aí, né? Essas guerras aí do cacete. Ah, eles estão segurando a história do Covid. Querem lançar um Covid. Não vamos lançar outro Covid. Vamos lançar uma outra versão do Covid. Vamos lançar um outro vírus. Vamos lançar não sei o que. Eles não sabem mais o que lançar. Aí a vacinação. Não, vamos fazer a vacinação. Não, aqui não sei o que. E eu tive a certeza absoluta que o mundo está normal. Quando eu comecei a andar aqui. E eu falei, estamos de volta a 2019. Porque o pessoal voltou a fazer aqueles treino, né? Os exercícios ao ar livre. Que as academias faziam, né? Os personal juntava a galera, ia pra um parque, botava a mesa com Gatorade, os equipamentos, pra fazer todo o exercício ao ar livre, e sem máscara, sem nada. Falei, olha lá, voltou tudo que era 2019. Assim, bom é que assim, eu tô aqui vendo o pessoal jogando tênis e tudo no mar, sem nada, né? Que maravilha. Todo mundo cagando, andando. Parece que o uso de máscara ficou no passado, assim, que as pessoas não querem nem lembrar. Eu fui ver uma loja virtual aí de. Tênis de fibra sintética, não sei o que, não sei o que lá. E eles vendiam uma máscara, uma das máscaras mais foda, bem feita, anatômica, não sei o que. Eu fui ver a máscara, na época custava 100 e pouco, eu acho. E agora tá custando, sei lá, R$20. com filtro incluído. Ninguém mais tá comprando, cara. Eu falei, meu Deus, ninguém tá comprando. Cara, que época, filha da puta. Então, caraca, gente. Eu não sei como dizer. É uma coisa assim que depois que você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, você fala, meu Deus do céu, a gente tá num caminho que assim, você corre o risco de ser taxado de... E pior que não tem nada a ver com carola, cara, porque não tem nada a ver com igreja, pelo contrário, igreja do homem, hoje eu tenho plena convicção que eu não tenho nada a ver com igreja católica, com qualquer religião, com qualquer paganismo, qualquer... nada. Qualquer culto de porra, nada. Não quero saber de nada. Eu nunca me imaginei pegando uma bíblia ou pegando várias bíblias e procurando versões de bíblias diferentes e fazendo comparações e tal. Mas é isso, cara. E antes que você torça o nariz e fala, está lendo a bíblia, pronto, começou. Cara, faz um estudo bíblico em relação à astronomia. Sim, eu virei a chata do Apocalipse. O pessoal fala, nossa, a rodapé de uma das bíblias falando assim, que Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos até hoje, não sei o que lá. A Igreja Católica fala que é enigmático porque eles não querem que ninguém decifre nada. Mas eles estão falando de, não só o Apocalipse, mas o Apocalipse é a chave do negócio. Eles estão falando de constelações, eles estão falando de estrelas, eles estão falando de, cara, de momento do céu. Tudo se baseia em momento do céu. aquela história, tudo tá no firmamento. Meu Deus do céu. Eu tirando foto da lua 2 anos atrás, assim, eu, puta, que legal, usando uma tele, não sei o que, namorado de fotógrafo, cara. Eu assim, pô, eu deixei lá usar meu equipamento também, não sei o que. Eu lá, né, falei, é isso, sabe quando você para assim, você fala, cara, eu consegui fazer uma foto da lua com as crateras, uma lente de 200 milímetros, que não é, né, nada assim, sabe, inatingível. É normal as pessoas terem uma lente de 200 milímetros. Eu não tenho aquelas mega ultra telescópica do cacete de que os caras tiram foto de partida de futebol ali, né? Aí você pensa, o cara, para pegar a imagem do estádio ali do jogo, o repórter lá, o fotojornalista, ele tem que usar aquela lente gigantesca. Eu fiquei pensando, como é que eu consigo tirar uma foto da lua com uma lente de 200 milímetros, mas eu não consigo tirar uma foto da antena do Pico do Jaraguá ou da Torre da Paulista, pegar... Se for pensar na proporção, por que que eu não consigo pegar a foto da Sol, dos rebites da antena, mas eu consigo pegar as crateras da Lua? Pronto. Meus amigos, foi muito bom tê-los aqui. Por enquanto, eu sei que muita gente vai pular fora, mas é... Não é Red Pill, cara. Red Pill é Matrix, cara. Matrix, assista o filme Matrix. Eu quero fazer uma maratona da trilogia do Matrix, cara. Tem muita coisa ali, viu? Repetição, a história da repetição, gente, a história da repetição, nós vivemos uma repetição de vidas, cara. Lembra que o tal do, inclusive o nome do cara é arquiteto, hein, é porque será que chama arquiteto, né, ela usa uma som lá, tudo, é o grande arquiteto, aí ó, o arquiteto falando pro Neil que foram 6 versões, ele era sexta, né, sexta ou sétima, sexta versão lá. Cara, são 6 vidas. Aí que você vê lá na Bíblia, fala exatamente a mesma coisa. Vocês viveram 6 vidas. Puta que pariu, cara. É como eu digo, foi muito bom tê-los aqui. Você vai, já vai cancelar. Vai, eu sei que vai ter uma pá de nego aí desescrevendo de tudo. Como sempre, se eu botar esse troço aqui no YouTube, eu sei que vai ter uma meia dúzia aí, no mínimo, se desinscrevendo, porque é sempre assim, é só dar um peido ali, cara, que nego só dá um subscribe do caralho, lava a merda, foda-se. Então, e eu tô aqui, tô curtindo, cara, eu tô vendo acender as luzes, o pessoal jogando tênis, e eu pensando no bug da Matrix, cara, e eu tô fazendo um áudio super aleatório, como se fosse um áudio de WhatsApp, assim. Eu tive uma conversa muito louca, e essa conversa aqui me abriu pra isso aí, cara, foi a história do Kubrick, foi um glitch na Matrix. É um filme sobre glitch na Matrix. Tem toda a história do Holocausto, sim, que ele fala, tem toda aquela com referências indígenas, mas assim, Kubrick é um cara que, foi um cara que ele nunca fez um filme linear só, tem camadas, cara, é uma coisa espetacular. E olha que eu nem sou nem um pouco especialista em filmes e tal, porque... Não tem todo esse gabarito, não. É... Mas é foda. Eu recomendo. Se vocês tiverem a chance de assistir o Iluminado, da versão da HBO Max, enfim, um Blu-ray, alguma coisa, porque eu vi gente que pegou aí no Pirate Bay, mas não é a versão de mais de 2 horas, não sei. O famoso, busquem conhecimento. Tentem achar essa versão. Ou joga um chaveco aí, não. Ó, me dá 100 conto aí, que eu libero aí. Sem conta é mais dinheiro do busão, mano. Então, é isso aí. Não quero me estender muito, não, porque eu tenho que vazar. Certo? Então, siga nas redes que sobrou. E compartilha aí. Eu gostaria muito que as pessoas dessem uma curtidinha aí no... Tá no Spotify, não custa nada, não vai cair o dedo, cara. Bota lá um estrelinha ali, coração... Não é coração, estrela, sei lá o que é. É isso aí, fortalece aí o engajamento. É nóis. Já esquecendo de contar o caso que eu acho que foi meu primeiro contato assim com um evento desses de glitch na Matrix. Isso aconteceu, isso era 95, acho. 95, eu tava na faculdade. Quem conhece a FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, lá no Pacaembu, tá ligado? Hoje em dia é uma mega, ultra, super faculdade de rico, de comunidade judaica. Cara, bom, isso já era naquela época. Mas quando eu estudei, era assim, era já começo do Plano Real. E foi antes da grande reforma que teve lá, por causa de uma novela da Globo, eles encheram aquele troço de mármore e ficou caro pra caramba. Mas na época que eu estudei era bem chão de concreto, era diferente. Mas o prédio 1, qualquer um entrava. Você entrava ali porque tinha o teatro da FAP, né? Hoje em dia você tem que, só pra você chegar, passar do estacionamento, você tem que botar a impressão digital, a biometria, o caramba, 4 por causa dos ataques terroristas, depois de pós-2001, né? Porque tem muita sinagoga ali, Pacaembu é foda, e ali é uma comunidade judaica muito, muito forte, então lá, depois de 2001, ficou bem pauleiro. Eu lembro que quando eu fui buscar meu diploma lá, cara, tive, cara, só falta a impressão digital anal. Então, e lá naquela época, nos 90 e tudo, era tranquilão, você chegava lá, ia pro Pacaembu ali, descia ali, subia a escadaria e tal, e tinha umas, cara, aquele prédio 1 é uma coisa muito louca, porque tem tal do mezanino, que eles chamam mezanino, é o onde tem as salas de, por exemplo, tem ateliê de fotografia, não sei o que, mas assim, o pé direito ali é gigantesco, sei lá, tem 20, 30 metros, é gigante. E no mezanino tem o banheiro feminino e masculino, não sei se masculino tem também, não, o masculino acho que é outro lugar, tem um banheiro feminino ali. E assim, é um rolê pra você chegar lá, você tem que dar a volta naquela... na varanda, que troço que tem ali, a passagem que tem ali, sobe uma escadaria gigante e tem é grande, cara, é grande, parece sei lá, castelo, é uma coisa grande. E aquele banheiro, assim, sei lá, são duas cabines, se não me engano, né, acho que são duas privadas, talvez, é. Banheiro, normal, janelão ali. E não tinha assim, quem frequenta aquele banheiro é quem é aluno, porque ele tá fora da rota da galera. Quem tá lá pra baixo, que vai ali pro teatro, geralmente desce a escada, não sobe. Quem sobe é quem conhece o lugar, que vai lá pro muxarifado de gravura, tem a sala de gravura, de desenho, não sei o quê. Então, geralmente, quem sobe ali ou é funcionário, professor ou aluno. Não é rota de curioso. Aí teve um dia que eu tava saindo, sei lá, fui naquele banheiro, não sei porquê, que eu acho que saí de alguma oficina, alguma coisa. Só que não era um horário que não tinha ninguém. Acho que era um semestre que eu fazia DP, porque eu fiquei lá, tinha almoço, alguma coisa, não lembro. Eu sei que era um horário que não era um horário de aula normal. Fui no banheiro, entrei no banheiro, tinha uma menina, assim, uma moça, devia ter lá, sei lá, 18 anos, provavelmente a minha idade, assim, também, 20 anos e pouco. E tinha um rapaz, um pouco mais novo, 18, 19, tudo jovem. E um menininho, assim, de uns 5 anos, brincando ali na janela e tal. Só que olha a loucura. O rapaz e a menina estavam sentados no chão, assim, encostado na parede, normal. O cara conversando com ela, me deu a impressão que ele estava tentando animar ela. Ela estava chorando, mas chorando assim, não de, tipo, me maltratar. Ela tava chorando como se fosse um choro, assim, tipo, tomei um pé na bunda do namorado. E o cara tentando consolar, alguma coisa. Era assim, eu não prestei atenção na conversa, mas era assim. Ela tava chorando, assim, né? Aquela coisa bem, assim, normal. Você via que o rosto, ela tava chorando. Só que o detalhe é o seguinte. Ela estava com uma roupa de bailarina. Ela tava com uma meia calça. Sapatilha de balé. Tutu de bailarina. E mais nada. Ela tava com os seios de fora. Ela tava maquiada, ela tava com o cabelo preso num coque, só que ela tava com os seios de fora, o rapaz do lado, e a criança, assim, alheia a isso, tava lá brincando na janela. Eu entrei no banheiro, eles não olharam pra mim, eu dei um migué, entrei no no banheiro ali, me fechei, pus o meu material no chão, porque eu tava louca pra mijar. Mas eu fiquei assim, e eles não paravam de falar, o cara não parava de falar, e eu assim, cara, não vai dar certo eu mijar com um homem falando do lado. Aí eu travei, aí eu tentei disfarçar, blá blá blá, fiz de conta que, sabe que eles fazem uns barulho com a bolsa, faz de conta que tava trocando absorvente pra não dar na cara, que eu, puta, tô cagando de medo ali. É muito insólito, cara, eu fico assim, que eu faço? Peguei, saí, fingi que, assim, lavei a mão, vazei, eu nem olhei na cara deles. Aí eu desci, eu assim, olhei pra um lado, olhei pro outro. Aí eu peguei, eu subi e eu fiquei, cara, que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Aí daqui a pouco eu desci a escada, subi de novo, vi que eles não saíram do banheiro. E eu, que merda, cara, que merda. E eu louca pra ver alguém conhecido entrando no banheiro pra perguntar se eles estavam lá ainda. Aí eu, puta merda. E daqui a pouco, não aguentei. Subi. Fui lá no banheiro de novo. Não tinha ninguém. Aí eu peguei. Eu fui pela. Tinha a escada principal, eles não tinham passado, com certeza. Porque eu tinha vindo de lá. Aí eu peguei, cara. Foi pela saída de emergência. Fui lá. Desci correndo. Olhei lá, olhei tudo quanto é lugar, cara. Eu vi lá embaixo. Meu, como que uma pessoa. E outra, eles não estavam com bolsa, não estavam com mochila, não estavam com nada. Falei, como é que ela ia sair dali com o seio de fora? Eles não tinham nada ali. Não tinha nenhuma bolsa, não tinha nada. Isso eu reparei, que não tinha nada. Era só o cara com a menina e a criança. E a menina com o seio de fora. E eu assim, caralho, mano, o que tá acontecendo? E eu sei que depois eu encontrei com alguém e falei, cara, vocês viram um cara, uma menina e uma criança descendo? Uma menina com roupa de bailarina? Não, não, não sei o quê. Gente, mas eu... E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu andei tudo quanto é canto, falei, gente, eu não vi ninguém. Eu pensei, mano, que porra. Isso foi em meados de 95. E eu assim, um dia eu contei pra alguém, assim, cara, e ninguém deu bola. Por quê? Ah, faculdade de artes plásticas, só tem com gente louca. É, não sei o quê. Só que os gente louca naquela época não era nem aos pés do que é hoje. Hoje em dia, se alguém tiver pelado com um espanador enfiado no cu, ninguém ia achar estranho. Mas naquela época, o pessoal cagava pra política. Naquela época não tinha militância. Ninguém tava nem aí pra presidente, ninguém tava nem aí pra nada. O pessoal só queria curtir, beber, fumar uma maconha ali e cervejinha e acabou. E viagem de fim de ano, cacete, ninguém ligava pra isso. O pessoal que, ó, quero ser artista plástico, quero até ter ele viajar pra lá. LA, Paris, London, caralho. E assim, ninguém ligava pra política, cara. Então, uma coisa dessa, uma mulher sair de fora, no banheiro, não ia ser uma coisa comum. Não ia mesmo. Se fosse hoje em dia, foda-se. Mas naquela época, não tinha isso. Então, era isso meu relato de coisa maluca. Eu acredito, hoje, que foi... Aí vem a galera e fala, pode ser Sete Além também. Sete Além aí é um outro quesito. Sete Além, eu ainda tô trabalhando com essa ideia, mas eu acho que Sete Além é uma... É, cara, pode ser um portal também. Mas essas coisas de Sete Além, eu acho que, primeiro, que não é humano, não. Se for, eles se camuflam de humano pra não assustar tanto. Mas eu acho que pode ser portal, sim. É, Sete Além. Se você não sabe do que se trata, pesquise. Tá cheio de vídeo, tem canal Caralho A4 aí. Enfim, é isso. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima. Thank you.